eu queria dizer trazer duas informações. Primeiro, quando a gente já criei São Paulo. Primeiro, quando eu comecei realmente do zero. Eu não tinha um centavo para colocar nessa empresa. Na verdade, eu vendi um primeiro vertical antes de ter empresa, vendi um sistema de irrigação e com esse dinheiro eu criei a marca, que foi o tema da nossa última live com a letra D, com o Antônio. Eu criei a marca e abri o CNPJ e o restante do dinheiro eu consumi sobrevivendo. Apesar de ter trabalhado em multinacional, ter morado fora do país, eu fiquei bem na. Passei um período bem difícil na M mesmo. E não tinha dinheiro nenhum. E daí eu, com esse dinheiro, eu abri então o CNPJ, criei a marca e comecei, final de 2019, a procurar os primeiros clientes. E não foi fácil, né? Só tinha um cartãozinho, tinha uma marca já, né? Que fez toda a diferença. Já tinha a marca Acer House, não tinha onde cair morto, mas tinha uma marca. Tinha um cartão, tinha um folder bonito. E tinha minha experiência, tinha minha bagagem. Até que, final, bem na semana do Natal, eu fechei meu primeiro cliente, que foi de irrigação. Foi uma das donas do restaurante Madalosso, que é super tradicional aqui em Curitiba, famoso. A fama transcende Curitiba aí. Foi na casa de uma das donas, foi o primeiro trabalho que eu fiz, a primeira vez que eu contratei uma equipe. E assim foi. A empresa era eu, uma equipe que não era minha, então não era parte da empresa. Um carro que eu tinha da época que eu trabalhava no multinacional, o meu HB20, que foi meu escritório durante metade do primeiro ano. E assim foi. Então, primeira informação que eu queria passar é: comecei do zero. O áudio não tá bom. Pessoal, tem mais alguém que tá achando o áudio ruim ou será que é o seu? Tá bom? Ah, então beleza. Parece que tá bom, Vivo Verde, de Mossoró. Me diga seu nome depois. Álvaro, obrigado, que bom que tá bom o som. Então, primeira informação, comecei do zero. Segunda informação. É uma particularidade do negócio que eu tenho. Nós temos, ao longo do mês, até hoje, assim, a gente tem poucos clientes ao longo do mês. Quando tem muitos, são 10 clientes ao longo do mês. Então, o que vai mudando é o. Tá baixo, Samantha? Fala, Samantha da Feather Form. Ah, caramba. Deixa eu tirar meu carregador aqui vou. Prendi no. Cara, peraí. Desculpa, pessoal, me adaptando, tive que fazer a live em outra sala hoje. Enfim, a segunda informação é uma característica da empresa que eu tenho. A gente tem poucos clientes, porém com um ticket médio muito alto, muito alto. Então, cada TED, agora cada Pix que eu recebo, o valor é muito alto. Então, é 5, é 10, é 20 mil reais. Ou como aconteceu recentemente de ter, graças a Deus, ter um TED de mais de 6 dígitos. Agora que eu estou com o caixa mais estabilizado, tenho caixa para passar, e se eu ficar 2 meses sem vender vertical, sem vender serviço nenhum, eu ainda consigo sobreviver. Está muito baixo, pessoal. O que está acontecendo? Me aproximei aqui, vamos ver. Eu troquei de telefone, só que eu não consegui. Tô com telefone novo, só que eu tô usando o velho ainda, porque eu não terminei de transferir todo ele pro telefone novo. Mas em breve, na live que vem, vai ser qualidade muito maior. Mas beleza, voltando. A gente recebe valores altos, só que, como são poucos clientes, a gente pode ficar. Isso garanto que qualquer pessoa que trabalha nesse mercado. Você não dá conta de fazer mais do que 10 verticais, 15 verticais por mês, não tem como. E não tem público para isso também, né? Não é assim também, né? 100 verticais, não existe. Não é isso que não é um supermercado que todo dia, toda hora, todo minuto tá alguém no caixa jogando dinheiro ali. Então, o fluxo de caixa, a rotatividade dele, o giro do caixa é muito baixo. E como eu comecei do zero, eu não tinha capital inicial e eu não tinha capital de giro. Capital de giro, sem capital de giro, sem caixa, na verdade, sem caixa, a tua empresa quebra. Quebra. Você pode ter 100 mil para receber semana que vem. Se você não ter, não tiver R$ 500 para pagar um boleto para o teu fornecedor essa semana, você pode ter problema. Só que não era esse o caso. No começo eu não tinha 100 mil para receber na semana que vem. Então, o que eu queria contar é isso, que a gente demora para receber dinheiro. Quando recebe, recebe bastante, só que esse dinheiro tem que ser muito bem organizado, como vai ser gasto, porque pode acabar do nada. Do nada não, mas pode. Você começa a pagar conta, começa. Ah, tem que pagar esse boleto atrasado, esse boleto atrasado, esse salário. Então, quando você vê, você tinha 15 mil, de repente você não tem nada. E quantas vezes eu vi isso acontecer? Então, eu chamo isso, eu falo que isso, tracei uma analogia, até pedi para criar um post no Instagram para explicar isso. Eu chamo isso, eu falo que o nosso fluxo de caixa, o nosso financeiro é como se fosse uma roda quadrada. Imagina uma roda quadrada. Vou pegar meu caderninho aqui, retangular, mas imagina que ele é quadrado. Imagina uma roda tentando girar. Ela não vai, né? Não vai. Até que com muita força ela pega e pum, vira tudo uma vez só. O caixa da Acer House é assim. Agora, graças a Deus, ela gira mais vezes durante o dia, né? Mas não é uma roda que gira gostoso, assim, que gira redondo, assim. Ela gira quadrado. Ela tem que fazer muita força para conseguir pum, vir o próximo depósito. E esse depósito fica o tempão. Você vai consumindo ele até que vem com muita força e pum, daí chega. Por quê? Porque a gente normalmente trabalha com pagamento à vista, só que por praxe de mercado é 50% na contratação e 50% na entrega. E às vezes a gente falta dinheiro para a gente conseguir entregar a obra que a gente precisa. Faltava, né? Graças a Deus não acontece mais. Faltava dinheiro para entregar a obra que a gente precisava e concluir ela, entregar e poder receber. E quantas vezes que eu tinha muito dinheiro para receber e eu imaginei mesmo, Eduardo, que com você devia ser nessa pegada também. Quantas vezes, tipo, você tem que gastar uma fortuna para comprar o material que você prometeu para o cliente, porque a minha margem, pense, se eu pago, se eu recebo 50% do cliente e eu preciso entregar a obra para receber os outros 50%, para eu ter o dinheiro suficiente para começar aqui, para começar a obra e entregar, teoricamente eu deveria ter uma margem de 50%, certo? Com 50% eu consigo entregar tudo e receber os outros 50%. Só que não é assim. Agora eu estou conseguindo praticar uma margem de em torno de 40% se eu não der desconto. Agora estou até subindo um pouquinho, às vezes eu arrisco 50%. Mas na época era 30% e pior, eu calculava o meu custo fixo errado. Eu achava que eu estava ganhando 50%, 30% e não estava. E o pior ainda, eu orçava para entregar a obra em, sei lá, 3 dias com três pessoas, daí no final dava 7 dias com três pessoas. E daí o dinheiro que eu tinha para receber ia para a mão de obra. E pior ainda, eu trabalhava no primeiro ano, no começo, eu trabalhava com mão de obra terceirizada que recebia por semana. Então eu tinha uma equipe grande, eu cheguei a ter 15 pessoas ao mesmo tempo trabalhando terceirizadas, eu pagava por diária. E a diária não era barata, eu pagava R$ 130 por pessoa. Então imagina, 130 vezes 5 dias da semana, vezes 15 pessoas. Claro que não era 15 dias, 15 pessoas todo dia, né? Mas era em média 5 pessoas. Então, 5 vezes 5 vezes 15, 130, então dava um bom dinheiro aí. Wesley Abreu está perguntando se faz tempo que eu comecei. Eu comecei, a nossa primeira obra foi no dia 2 de janeiro de 2019, faz 2 anos e meio. Faz muito pouco tempo que eu comecei. Nossa, foi ontem, foi ontem. Apesar de ter toda uma história, foi ontem que eu comecei. E chegava na sexta-feira era o dia de pagar a equipe. E o dia de pagar a equipe era um inferno para mim. Sexta-feira, eu odiava sexta-feira. Meu Deus, já tacava a minha ansiedade, mas não é modo de falar, eu tacava a ansiedade, mas eu ficava doente na sexta-feira. Porque eu precisava arrumar, não sabia como, 3 mil reais, 4 mil reais para pagar, porque se eu não pagar, segunda-feira não tinha equipe para trabalhar. E era aquele estresse toda sexta-feira. Às vezes ia de boa, às vezes eu conseguia pagar metade, conversava e tal, mas jamais poderia ficar sem receber nada. Eu acho que umas duas vezes que a equipe passou, teve que esperar até segunda-feira ou até terça para receber. Isso era um estresse assim, que vocês não queiram imaginar o caos que era. Quando a gente, me dá ansiedade só de lembrar dessa época, meu Deus do céu. Era muito dinheiro para pagar e a obra não terminava, daí a equipe, depois eu comecei a perceber que a equipe estava demorando de propósito, a equipe terceirizada estava demorando de propósito para entregar a obra, para eles receberem mais por aquela obra. Não estou acusando ninguém aqui, nem estou citando nomes, mas isso ficou muito evidente, muito evidente. Sendo que eu nunca, desde que eu comecei, eu nunca fiquei um dia sem obra. Então não tinha por que eles fazerem isso, porque eles iam terminar aquela obra e tem outra, e depois tinha outra, e tinha outra. E tem um outro detalhe. Quando a gente faz as contas lá, eu vim de um vertical de vamos arredondar, de 10 mil, se eu tenho 30% de margem, teoricamente eu tenho 3 mil de lucro. Nossa, eu tenho 3 mil sobrando. Mas não é assim que funciona a conta. Por quê? Se você não tem capital de giro, e você tem um vertical em um mês, e no seguinte você tem dois, e no próximo você tem três, e assim vai, você está crescendo, a gente cresceu muito rápido. Então, o dinheiro que eu recebia do mês anterior não pagava os 50%, não pagava a obra inteira que eu tinha que entregar, não era suficiente para eu girar meu caixa para poder receber dos clientes. Porque é o seguinte, eu não terminei o raciocínio. Se o cliente me paga 50% do valor e eu tenho que entregar, e eu não tenho 50% de margem, ou seja, se eu vendi uma coisa por 100 reais e eu recebi só 50 para entregar, e a minha margem não era de 50, era de 30, quer dizer que custava 80, certo? Desculpa, custava 70, certo? Então quer dizer que eu tinha que tirar dinheiro do bolso para conseguir entregar a obra, o cliente recebia mais do que ele realmente pagou, o custo era maior do que ele realmente tinha pago, e eu tinha que... Nossa, tá muito ruim essa câmera. Eu tô amarelo. Eu tinha que tirar dinheiro do bolso para entregar a obra do cliente, e se eu não tirasse o dinheiro do bolso, eu não entregava a obra e eu não recebia. Além disso, tinha os investimentos que eu tinha que fazer. Eu tinha que comprar carro, eu tinha que comprar uniforme. E às vezes a gente se perde. A gente acha que está na hora de comprar um uniforme e gasta o dinheirão. Acha que está na hora de comprar um martelete novo e gasta. E assim, se você não entende de financeiro, como eu não entendia, a gente se engana. A gente acha que está podendo porque estava com 10, 20, 30, 40 mil reais no caixa. Só que aquele dinheiro tem empenhado, a gente já tem que comprar o material para o próximo cliente para poder entregar e receber. Enfim, coisas de amador, porque eu era, em termos de finanças, eu era um amador. Por quê? Porque a maior falha de todo empreendedor, de todo empresário, aliás, vamos separar empresário de empreendedor. Empreendedor é quem resolveu criar o próprio negócio, quem resolveu parar de ser empregado e montar uma empresa, ser um empreendedor. Um empresário é alguém que tem como profissão fazer uma gestão de um negócio, que se ele é um bom profissional, ele já está bem sucedido. Então, nem todo empreendedor é um empresário. Você pode ter um negócio, não precisa ser um empresário. Se você, se você não sabe lidar, tocar a tua empresa, você não é empresário. Se você não entendeu ainda que você precisa saber minimamente de finanças, de RH, de jurídico, você não é empresário, você é empreendedor. Uma pessoa que vende sei lá, doce no sinal, é um empreendedor. Ele está gerando a própria receita sem ser empregado. Mas não quer dizer que ele é empresário. Se ele começa a criar, meu Deus, contratar um monte de gente para vender doce nos melhores sinaleiros e tal, e ver isso como um negócio, uma visão estratégica para aumentar o faturamento, aumentar a eficiência e tal. Isso é um empresário. Tá vendo a diferença? Eu não era um empresário quando eu comecei. Hoje eu estou começando a virar um empresário. Eu acho que já sou, mais ou menos. Mas eu cometi vários erros, várias coisas que... Investimentos errados, várias furadas, vários orçamentos que a gente calculou errado, porque nosso custo, o que eu achava que era o nosso custo fixo não estava calculado certo. Vários descontos que eu dei que eu não deveria dar. Vários parcelamentos que eu fiz que eu não poderia fazer do jeito que eu fiz. Então, acabou que eu trabalhei de graça muitas vezes. Gastei dinheiro onde não devia muitas vezes. Gastei demais com a mão de obra, além do que foi orçado. Enfim, quanto erro. Até a gente chegar onde eu estou hoje, que eu ainda continuo cometendo erros, só que menos. Né? É impossível ser infalível, mas... E além dos investimentos, por exemplo, estar aqui no escritório que eu estou hoje, já viu no escritório, no vertical, é óbvio, quero deixar claro, não fui eu que construí isso aqui, pelo amor de Deus, não é meu isso aqui, né? Faz parte, é como se fosse um coworking aqui, mas é um collab, porque tem 22 empresas aqui dentro da área de construção, imobiliária e tal, mas essas 22 empresas juntas construíram esse local aqui, junto com a Polar, que é quem é a dona do espaço de fato, quem idealizou. A Polar é a maior corretora do sul do Brasil, corretora de imóveis, e só tem peixe grande aqui, só tem empresa grande, gente com grana. E eles me convidaram, quando eu tinha 6 meses de empresa, porque eu vim fazer um jardim vertical para eles aqui. E eles me convidaram. Até hoje eu não entendo muito bem porquê, mas que bom eles me convidarem e me acreditarem em mim, me deram esse espaço lindo para eu poder trabalhar. E eu ficava pensando, meu Deus, o dia que eles descobrirem que o meu escritório era o meu porta-mala, era o meu carro, o meu HB20, eles vão me chutar daqui, porque eu sou desse tamanho e só tem gente gigantesca aqui dentro. Mas enfim, mas para estar aqui eu tive que investir, eu tive o vertical, o lago, eu gastei uma nota que eu não sei da onde que eu tirei esse dinheiro, eu não sei da onde, na verdade eu sei, porque eu fiquei devendo. Eu fiquei devendo um valor assim, impagável na minha cabeça, que eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar tudo isso? Eu cheguei a quase 200 mil, por tudo isso, por erros, por questão de investimentos verticais que eu, não, esse é portfólio, eu tenho que fazer, mesmo que eu ganhe pouco, mas vai ser uma propaganda para mim, vai ser um marketing para mim. E realmente foi, funcionou, a gente está aqui. E assim, muitos erros do financeiro e tal. Financeiro da minha parte, naquela época nem tinha financeiro, nem tinha uma pessoa para cuidar. Eu comecei a ter financeiro em agosto do ano passado, está fazendo um ano. Daí que a gente começou a organizar a casa, até chegar onde a gente está hoje. Mas foram muitos erros que eu cometi. E assim, eu acho, hoje a gente teve uma reunião, olha como a vida dá voltas, hoje eu tive uma reunião com a advogada para falar sobre as nossas franquias que a gente vai começar a fazer, e eu tava falando para a advogada algumas coisas que a gente faz com pagamento de equipe e tal, que assim, a Serrada é uma mãe, porque a gente paga bem demais a nossa equipe, a gente dá benefício demais, enfim, e ela... E eu tinha coisas que eu falava, que eu fazia, que eu ficava até com vergonha. Eu falei, nossa, eu faço muita besteira, né? Eu faço muita cagada. Né? Eu cometi muito erro, né? Foi isso que eu falei pra ela. Daí ela falou, olha, claro que você cometeu erro, mas que bom que você cometeu. Que bom que você teve a audácia de fazer o que você fez, porque hoje você tá assim. Se você não tivesse tido essa coragem, você não teria chegado até aqui, porque ninguém começa perfeito, ninguém começa com ISO, ninguém começa com 100% da equipe registrada, bonitinha, pagando, cumprindo todas as obrigações. É impossível começar assim no Brasil, a não ser que você tenha grana da família, sei lá, tenha de onde tirar para investir, mas infelizmente não foi o meu caso. E agora a gente vai arrumar a casa, arrumando a casa, né? Mas, enfim. E aí, vamos lá, quando que foi que eu achei que eu ia falir? Então teve vários altos e baixos, várias vezes que um mês a gente não tinha dinheiro para pagar a folha, Porque eu parei de ter equipe terceira e comecei a ter equipe 100% registrada faz muito pouco tempo, faz um ano. Faz um ano, foi agosto do ano passado. E até então eu tinha um empreiteiro, que a gente pode chamar, sei lá, que era o líder de toda a equipe, que eu pagava ele e ele repagava, ele repassava, ele pagava a equipe que ele mesmo montava, que ele coordenava. Então era uma equipe terceira. Daí começou a aparecer cliente muito grande que exigia que eu tivesse todo mundo contratado CLT, treinamento de segurança, todos os impostos em dia, enfim. Senão a gente não podia trabalhar. O Boticário, por exemplo, a gente tinha que serializar para poder atender o Boticário, para poder atender o Madeiro, para poder atender construtoras. E daí a gente correu atrás disso. A gente correu atrás a gente começou a contratar todo mundo, a registrar-se na carteira. E eu prometi para eles: ó, a gente está começando uma nova fase, uma nova Serhaus. E a partir de agora eu me comprometo, eu não tenho atrasos e tal, tal, tal. Só que não tinha como prometer, não tinha como me comprometer a dar o meu melhor para isso não acontecer, mas isso voltou a acontecer. E tava tudo indo bem, não tinha mais atraso e tal. Mas só um trechinho antes, ó, nesse meio termo, uma coisa importante. Nesses 2 anos e meio, eu fiquei mais da metade desse tempo sem ter pro labore. Pro labore é o salário do dono, é o salário do empresário. Então você define lá que todo mês você vai tirar um valor X lá que é para a tua subsistência, para pagar as tuas contas, as despesas da tua casa, da tua família, teu carro, enfim. Isso é muito importante porque você tem que separar as suas despesas pessoais das despesas da empresa. E quando, nessa época, eu não tinha pro labore. Assim, o que dava, o que sobrava, eu gastava alguma coisa comigo. Eu fiquei um ano e pouco sem comprar roupa. Eu fiquei um ano e pouco, estava desempregado antes. Né? Mas fiquei muito tempo sem poder comprar roupa, sem poder comprar tênis, sem poder comprar trocar de celular, sem poder comprar nada. Porque eu entrava e ia para a empresa, Eu não tenho filho, não tenho esposa, então era um pouco mais fácil. Mas era essa a minha vida. E aí, as obrigações ficavam cada vez maiores, com a equipe cada vez maior. E chegou um momento que a gente fechou uma obra muito grande mesmo. Só que para a forma de pagamento que foi feita, na verdade a gente estava fechando muitas obras grandes. E tem alguns clientes muito grandes que a gente se engana, a gente acha que vai ganhar muito dinheiro com esse cliente, mas não, a gente ganha mais dinheiro tendo vários clientes pequenos do que ter um cliente grande, porque o cliente grande, ele usa do fato dele ser grande, de ter várias pessoas querendo fornecer para ele, para pagar muito menos. Então, eu não vou poder fazer uma margem de 40% para uma mega empresa, a minha margem vai ser pequenininha, e qualquer erro no cálculo, é fatal, você vai trabalhar no prejuízo, você vai pagar para aquela empresa, para quem te contratou ter o que eles te contrataram para fazer. Você vai tirar do teu bolso para eles terem aquilo. E aconteceu que a gente pegou uma obra grande e essa obra não terminava nunca. E para a gente terminar essa obra, a gente não podia se dedicar tanto a outras. E enfim, eu sei que virou uma bola de neve e a gente começou a gente estava devendo já para fornecedor. E se a gente tá devendo para a gente estava devendo para fornecedor, mas estava pagando pela dívida. Porque no primeiro ano foi horrível. A gente estava devendo para fornecedor. Mas a gente estava pagando os amigos. Só que chegou um momento que a gente não conseguia mais pagar a dívida que a gente tinha. E o fornecedor nos falou: olha, desse jeito não dá, não vou poder mais fornecer, preciso que você volte a me pagar, porque eu não vou mais conseguir fornecer. E daí, como é que eu faço se eu não posso comprar o material que eu tenho que comprar para entregar a minha obra, e eu não tenho dinheiro para pagar à vista, e eu tenho equipe para pagar, enfim, sem contar na minha vida pessoal, né? Imagina o caos que estava. E chegou um momento que chegou no dia do pagamento e eu não tinha o dinheiro para pagar a equipe. Só que pra gente chegar nesse ponto, eu já tava no aperto fazia muito tempo, já fazia meses. Por exemplo, devendo a prestação do meu carro. Daí, dever prestação do carro é um inferno, é um inferno. De 15 em 15 minutos, parecia, sei lá, me ligava alguém de vários DDDs diferentes, ou de Curitiba, enfim, para cobrar o carro. E eu atendia, era a cobrança. E a gente ia pagando, só que a gente sempre pagava, a gente pagava uma, mas tinha mais duas atrasadas. E nunca parava essas ligações. Isso estava me deixando doente num nível que eu não. Era o dia inteiro o telefone tocando. Só que daí, se eu atendo, e o que começou a acontecer? Eu parei de atender telefone, já não atendia. Eu já achava que não era nada e eu só atendia se estava na minha agenda já. E nisso, eu comecei a perder cliente, porque às vezes era cliente ligando e eu não atendia porque. Mas eu estava numa situação, daí é o drama do empreendedor brasileiro, que eu acho que todo mundo passa. Né? Quem está começando, não tem moral nenhuma. Você pode ter uma empresa assim que. Nossa, todo mundo é. E era o meu caso. Todo mundo elogiava, nossa, você vai longe. Meu Deus, que massa do negócio, que coisa diferente e tal. Meu Deus, todo mundo te contratando e tal. Mas se você não tem 3 anos de CNPJ, se você não tem. Se você tiver uma restrição no teu CNPJ ou no teu CPF, se você não tem. Eu tava desempregado. Eu tentava agendar reunião com o Bradesco, meu gerente nem me atendia. Tentava na Caixa, não, os programas da Caixa você tem que ter 3 anos e tal, tem que, enfim, programa do governo, esquece. Eu tava devendo imposto, eu não tinha direito a nada. Eu tava, assim, tudo indicava que eu ia quebrar, tudo indicava que eu ia quebrar. Imposto, prestação atrasada. E assim, para financiar, eu falei que eu fiquei devendo, né? Mas como que eu fiquei devendo se eu não tinha? Quem que me emprestou dinheiro para ficar devendo? Quando eu comecei, eu peguei o cartão de crédito que tinha um limite muito alto, porque eu trabalhava em multinacional. Eu usei todo o limite que eu tinha para apagar incêndio da empresa. Eu tinha limite pré-aprovado de empréstimo no Bradesco, por exemplo, nos bancos. Eu usei tudo para apagar incêndio da empresa. E isso eu fiquei devendo cartão de crédito, fiquei devendo. E assim, esse tipo de dívida só cresce, só cresce. Meu Deus, não sei, dá até um jeito ruim de lembrar dessa fase. E eu tava nesse aperto e não tinha para onde, eu tava nesse aperto e não tinha para quem recorrer. Não tinha banco, eu não tenho família rica para pedir dinheiro emprestado, eu não tenho. Enfim, daí o que começou a aparecer sempre, até hoje aparece, gente querendo ser sócio. Nossa, gente querendo ser sócio aparece toda hora, toda hora. E quantas vezes que eu quase vendi minha empresa por preço de banana, porque eu tava com a corda no pescoço. Tipo, meu Deus do céu, se eu tivesse vendido a Acer House, uma parte que seja, pelo preço que me ofereceram, e assim, só não dava certo esses negócios, porque toda vez que tava quase para fechar, aparecia uma obra, entrava um dinheiro, eu falei, não, calma, não é agora, eu vou conseguir. E assim foi, eu perseverei, não desisti, porque olha, eu não sabia que eu aguentava tanta bucha, tanta pressão. Mas assim, não tem o seu custo, né? Porque eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu tive um ataque de pânico já, dentro de um ônibus de viagem. Uma longa história, já contei numa live. Mas é muito desgaste mesmo, muito, muito, muito. É muito foda passar por isso. Mas a vantagem Giovana, você tá chegando? A vantagem eu não tinha opção. Eu não tinha opção, não tinha pra onde correr. Então desistir nunca foi uma opção, porque o que que sobrava para mim se eu desistisse? Eu tava na merda, tava ferrado. Então, o maior impulso, o maior incentivo que eu tinha é saber que eu não tinha outra opção para continuar se não fosse. Não tinha opção de vida que não fosse essa. Porque, claro que sempre tem uma opção. Claro que se a Acer House falisse, eu ia. não ia morrer, né? Alguma coisa eu tenho que fazer da vida. Mas não queria passar pelo que eu já tinha passado antes. E uma coisa que eu aprendi vendo Big Brother Brasil esse ano, uma coisa que o Gil do Vigor falou, e nossa, eu me identifiquei demais. Ele falou que pobre é treinado para ser um vencedor. Ele falou que ele estava acostumado a sempre vencer na vida, e eu me sinto assim também. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, eu sempre tive, eu sempre, tudo que eu quis fazer deu certo. Você já vai entender que eu não tô, não é falta de humildade falar, isso não. Não tô faltando com a modéstia, não. É, o Gil falou que ele tinha que ser o vencedor, porque a outra opção para ele, e para mim era assim também, a outra opção era o fracasso total, era a miséria, era, sei lá, talvez passar fome. É, e isso não é uma opção. É diferente de se você tem uma estrutura familiar, se você tem alguém que possa te ajudar, que se der tudo errado, você ainda tem tua casa, ainda tem tuas coisas, ainda tem para onde correr, para você recomeçar. Você pode tirar um ano sabático, como a gente tem. Eu não posso tirar um ano sabático. Eu não podia tirar um ano sabático. Então, é claro, eu fui treinado para vencer, porque a outra opção era o fundo do poço, não só psicológico, mas era miséria mesmo. Então, o pobre é treinado para vencer, porque não tem opção de perder. Igual um pai de família, uma mãe de família que como é que você aguenta trabalhar em tantos empregos? Minha mãe, por exemplo, né, que ela trabalhava em 3 empregos, ela chegava em casa meia-noite e 6 horas já tava saindo de novo para trabalhar. Como que ela aguentava isso? Ué, ela tinha que aguentar porque a outra opção era ver os filhos dela passando fome. Então, minha mãe é auxiliar técnica de enfermagem. Assim, dentro da área de saúde, acho que é o nível mais baixo que tem. Nível de segundo grau, de primeiro grau, né, de ensino fundamental. O salário dela, coitado. Enfim. E ela criou 3 filhos assim. Conseguiu. Por quê? Porque qual que é a opção que ela tinha? Deixar o filho virar bandido, a filha virar, sei lá, cair na vida? Não. Então não tem opção. Mas, enfim, estava chegando nesse ponto, não conseguia mais comprar. Os meus fornecedores falaram que não iam mais me vender. Eu não tinha mais dinheiro para pagar a equipe. E as obras que eu tinha, eu não conseguia entregar para receber o que tinha que receber. Até fechava a obra, mas o valor que eu recebia não era suficiente para pagar o que eu tinha que pagar. Caía R$2.000 na conta, pulverizava. Caía R$5.000, pulverizava, ia tudo para pagar. E para eu viver, e para eu pôr gasolina no meu carro para vir trabalhar, para ir no cliente. Fiquei algumas vezes na rua sem gasolina. E pedi socorro para quem? Já fiquei sem almoçar, já fiquei sem dinheiro para... Assim, graças a Deus, em casa não falta comida, mas eu moro numa chácara em Piracuara. Já fiquei contando que ia receber, ou enfim. E o caos. E uma situação desesperadora. Daí entra uma outra coisa também, que eu já falei uma vez, que é o seguinte, que alguém pode pensar, ah, mas o cara é engenheiro, o cara já morou nos Estados Unidos, enfim, e tá aí chorando pitanga, imagina o cara que cata papel e tal, não sei o que. Concordo, só que, cara, não importa se você cata papel ou se você tem doutorado. Se você tem R$0 na conta, você tem R$0 na conta. Porque você não vai chegar no restaurante, não vai chegar no posto de gasolina, não vai chegar no supermercado e apresentar teu diploma pra pagar a conta. Você tá na merda do mesmo jeito, cara. Claro que é completamente diferente a questão de oportunidades, enfim, não é essa questão. Mas a questão é quando você chega, quando você tá zerado. E no caso, no meu caso, quando eu tava desempregado é uma coisa, agora quando eu tô cheio de funcionário pra pagar, cheio de compromisso para honrar, cheio de cliente para entregar a obra, o buraco é muito mais embaixo, a responsabilidade é muito maior. E daí, para piorar a situação, a minha equipe, uma equipe de campo, não recebeu o pagamento do, do dia, que na verdade nem era o pagamento do salário, era o vale, que era a antecipação, né? Que nem é obrigado por lei. Tinha que pagar uma porcentagem, a gente combinou de pagar uma porcentagem do salário no dia 20, sei lá. E não consegui pagar no dia. No outro dia, de manhã, eu falei, pessoal, eu tô fazendo de tudo pra pagar hoje de manhã, eu vou pagar hoje de manhã. E não consegui pagar hoje de manhã, porque eu tava esperando receber de um cliente e não recebi. Deu hora do almoço, a equipe foi embora, fizeram uma pequena greve. Até um funcionário que tinha entrado 3 dias antes e que tinha me trazido carteira de trabalho naquele dia, foi embora, sendo que ele nem tinha trabalhado ainda pra receber, não tinha nada pra receber. Eu pensei, pronto, agora lascou-se. Agora a minha força produtiva foi embora. E aí? O que, que eu vou fazer da vida? Então eu não tinha de onde tirar dinheiro pra... dinheiro pra comprar material, dinheiro pra pagar a equipe, a minha conta no vermelho, num nível inacreditável. E daí eu tive que apelar pro último recurso que eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia, jamais iria fazer isso, não por orgulho, mas porque não acho certo. Eu comecei a pedir dinheiro emprestado pra quem eu sabia que podia, que eu achava que podia me emprestar. E eu pedi, falei, deixei bem claro, olha, eu tô realmente, não é simplesmente um pedido, ah, tô precisando investir e tal, não, é um pedido de socorro. E daí eu vi que as pessoas que eu achei que podiam me ajudar, também não podiam me ajudar. Eu não conseguia a ajuda que eu precisava. E daí eu vi que essa carta na manga que eu achava que eu tinha, ela nunca existiu, só existiu na minha cabeça. E olha, daí que eu vi que realmente... eu já tinha ouvido essa frase, mas não é uma frase, é um conceito, né, que, olha, um empresário, um empreendedor, ser um empreendedor é uma das coisas mais solitárias que existem no mundo. Né? Nada é mais solitário do que você estar atrás do seu sonho, que às vezes só você acredita, e por mais que as outras pessoas acreditem, mas elas não acreditam como você. E quando você... e você vê que é só você e Deus, porque... quando você está com um problema desse, você não tem nem para quem falar. Não tem para quem você falar que entenda realmente a tua dor. Porque falar para funcionário não adianta. Falar para família, você só vai preocupar a tua família. Eles vão ficar desesperados, achando, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Eles te deixam mais desesperado ainda. Se você falar com outro empresário, se ele não estiver no mesmo momento que você, ele vai te dar um... talvez ele não consiga entender a tua dor, mas o principal, quando você quer apoio, quando você quer desabafar, na maioria das vezes, olha, posso dizer que em 100% das vezes o que você tem é crítica, é gente apontando onde você errou, é gente falando, é também você fez isso, fez aquilo, mas também é óbvio que isso não ia dar certo, olha o que você fez, mas como que você deixou chegar nesse ponto, enfim... é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Porque depois, quem está de fora, é fácil apresentar o problema e ele sair com a solução. Mas não é. Não, só quem está vivendo na pele sabe por que você chegou nessa situação. E que você não se planejou para estar assim. Esse é o Breno, que trabalha com a gente aqui do comercial, falando, o sucesso tem vários pais, mas o fracasso é órfão. E exatamente assim que eu me sentia. Ótima frase, eu não conhecia. Eu estava me sentindo fracassado, eu ia morrer na praia. Todos os sonhos, tudo que eu achava que a Ser House ia ser, ia acabar por aí. Meu último recurso tinha... enfim. E daí, o pior ainda, era gente que eu buscava apoio, que eu achava que podia, sei lá. Dessas pessoas que apontam o dedo, também tem as pessoas que já chegam consolando, já. Ah, mas também, né, pandemia, é assim mesmo, tem muita gente fechando e tal, não se sinta culpado, é isso aí mesmo, fazer o quê? E, cara, espera eu falei pra me consolar, isso me lembrou quando eu tive meu câncer, quando eu tive meu tumor, a minha mãe foi na igreja, minha mãe é muito, nós somos muito católicos, né, e ela foi na igreja, estava um diácono. E ela contou que eu tava um tumor, que ela tinha descoberto que tinha um tumor e tal, foi muito recente. É, muito recente na época, né? Já faz 5 anos, já sei. É, que ela estava fazendo uma novena, que eu estava rezando, que isso, que aquilo. E o diácono falou para ela: ah, minha filha, mas essa doença não tem o que fazer. É, infelizmente, tipo, já era, morreu. Falei: porra, espera eu morrer para consolar minha mãe, caramba. Você vai tirar a esperança de uma mãe. Como que uma pessoa tem capacidade de falar isso para uma mãe? Mas enfim. Não dá pra sei lá, é muito fácil numa hora dessa desistir, é muito fácil. E numa hora dessa a gente começa a entender, cara, se eles pensassem em se matar, já é um desespero tamanho que você não sabe pra onde correr. Não tem saída, sabe? Não tem. Você não vê luz no fim desse túnel. Mas. No fundo, nossa, eu tô quase chorando. Tô tendo quase um ataque de ansiedade aqui, de lembrar de tudo isso. Mas as coisas aos poucos começou a aparecer uma solução para isso tudo. A gente começou, primeiro, fechou o negócio, entrou um pouco de dinheiro, no mesmo dia da greve do pessoal que eles foram embora, no mesmo dia entrou o dinheiro suficiente para pagar eles, eu paguei eles. Eu dei um esporro neles e falei: como que vocês querem que eu pague vocês se vocês pulam para fora do barco? Como que eu vou ganhar dinheiro, que a gente vai ganhar dinheiro, se vocês não estão lá para a gente entregar a obra? Eu estou sozinho nessa? Então é isso. Tá todo mundo junto quando tá tudo bem. Quando tá indo mal, todo mundo pula fora do barco. Então tá, então o fracasso vai ser nosso. Mas enfim. Cheguei a demitir um funcionário, depois contratei de novo. Nossa, que estresse que foi. Daí fechamos um negócio, fechamos outro. Não era suficiente ainda. A gente tinha muita dívida. Conversei com o meu fornecedor, que no caso era a Carrer. E eu não culpo eles por estar fazendo isso. Eles estavam defendendo o negócio deles. A carreira distribuidora da Lambert. E a dona da carreira. Agora eu vou chorar, tá aí. A dona da carreira falou: ó, eu não quero que você fale, que você vá falar isso. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Ainda bem que a luz do meu rosto tá estourada, que eu não sei porque eu tô com a cara branca. Tá difícil o negócio. E a dona da carreira falou: a gente não vai deixar você falir. Pega o material que você quer, recebe, me paga. E assim foi. Deixaram pegar. Entreguei a obra. E assim foi. Daí a gente tinha um cliente muito bom mesmo, que comprou parcelado no boleto. E assim, cada boleto era tipo 8 mil reais. Só faltava um mês para receber, porque isso que mais me doía, era saber que eu tinha esse dinheiro para receber, eu tinha, sei lá, tinha uns 50 mil reais para receber, só que estava longe, eu tinha que entregar as obras, não tinha boleto para esperar cair e tal. Eu tinha dinheiro para receber, mas eu não tinha dinheiro na hora. E daí, um outro amigo meu, parceiro que eu conheci aqui nesse... onde é o escritório hoje, o dono da Vini, se ofereceu para antecipar um boleto também. Porra, tá foda. Daí ele pegou, não foi 8 mil, foi 15 mil reais. Ele assumiu esse risco. Eu mostrei para ele o boleto, com vencimento para tal, ele falou: ó, eu te dou esses 15 mil e no dia do vencimento você me paga ele só com a correção, que é ridículo. E daí entrou 15 mil. Já resolveu um monte de coisa. E daí a gente entendeu também, porque olha, coisa tão simples, é tão simples. Mas se você não entende nada, pô, isso não se ensina na faculdade, na escola, família não vai te ensinar. Eu não sou de uma família de empreendedores. Se alguém não vir falar isso pra você, você não não tem como você brotar com essa ideia. E parece tão óbvio. Mas eu cheguei para esse cliente e falei, olha, você tem mais um boleto de 15 mil para vencer daqui a, sei lá quantos dias, 60 dias, 40 dias. Se você me pagar ele agora, eu te dou um desconto. E ao invés de você pagar 15 mil, você paga, sei lá, que eu falei, 13.500. Putz, o cliente tem dinheiro sobrando no banco. Tá bom, fiz um bom negócio. Entrou mais 13.500. Meu Deus. Daí, começou... É, Ricardo, a imagem não tá muito boa hoje, mas em breve estarei com o telefone novo, que você vai ver, vai ser uma qualidade cinematográfica. E daí as coisas começaram aos poucos, a melhorar. E assim, eu acho que de tudo que aconteceu, o fator que fez a virar a chave foi, eu acho que foi a atitude mesmo. É a tal da palavra do momento que é a resiliência. Você passar por tudo isso e não desistir. Porque você não pode desistir. E tem uma outra empresária amiga minha, cara, você que resolve ser empreendedor, empresário, é muito importante que você tenha amigos empreendedores e empresários. É muito importante. E eu não tinha, tá? Não conhecia. Mas que você consiga desabafar, conversar. E eu comecei a desabafar com várias pessoas que eu conhecia. E a Jana, do Espaço Sala, que a gente tem vertical lá tudo, ela sempre falava, João, você não precisa de sócio, cara, você precisa de mais cliente. Você vai conseguir, é fácil falar ter paciência, mas não foi isso que ela falou. É só você aguentar passar por tudo isso, porque vai chegar uma hora que não vai faltar cliente pra você. E assim foi. De repente, apareceu um cliente, que inclusive a gente está de novo com obra dele agora. Tem um post que ficou meio que conhecido meu nos dois perfis, que é ele chegando de helicóptero, assim. De repente, chegou um cliente e falou, olha, eu tô... A arquiteta dele, né? A Michelle, da Vila Arquitetura. Eu tô com uma casa para entregar daqui a uma semana e eu não tenho jardim, eu preciso que o jardim esteja pronto daqui a uma semana. E eu preciso que você esteja em Santa Catarina amanhã, vá lá, faça o orçamento, que eu vou ver, vou aprovar e a gente vai fazer. E eu fui, a casa era absurdamente grande, absurdamente assim, do nível absurdo. Imagina a casa absurda que você tá imaginando, imagina ela umas 10 vezes maior. E a gente chegou, era imenso, a gente passou um orçamento que pra mim era absurdamente alto. E foi o maior orçamento que a gente tinha passado, tinha mais de 6 dígitos, era mais de 100 mil reais. Só que era muita coisa. E eu mandei pro cliente, só que também, e assim, eu tive que parar a empresa por uma semana pra atender ele. Eu ia ter que conversar com os outros clientes, enfim. E ele tinha que cobrar, não podia ser prejuízo, porque eu não tinha de onde tirar. E eu mandei para esse cliente o orçamento com medo dele me xingar, dele me bloquear, dele falar que eu tô... Mas realmente era muito caro, porque era um serviço hercúleo que ele tinha que fazer. Mandei o orçamento para ele e ele visualizou e não respondeu. Pronto. Se fechasse, ia ser a salvação da lavoura, ia salvar a Cernaus. Ele demorou, sei lá, umas 2 horas para responder. Daí recebi a notificação da Michelle, do urso. E abri, torcendo para que, assim, vamos fazer, torcendo para que a resposta do cliente foi um comprovante de um TED no valor integral da obra que a gente tinha orçado. Nunca tinha visto um TED daquele valor, mas sem mais. E o desespero deu lugar à alegria, e assim, foi foi um... Assim, eu sempre falo que os únicos investidores que a Serhouse teve na história toda dela, sempre, foram os próprios clientes. Quem injetou dinheiro aqui foram os clientes. Eles aqui fizeram isso acontecer. É, e com esse dinheiro a gente conseguiu dar a virada. Depois teve o curso. E o curso... Muita gente me critica, me criticava, né? Agora não critico mais. Porque... Muita gente me criticava por estar fazendo curso, por estar expondo, vendo, dando de mão beijada. Tocou o sino agora, isso que tava, foi um negócio fechado. É... Muita gente me criticava por estar fazendo live, contando sobre tudo que eu... Não tá escondendo as coisas, falando sobre jogo vertical. A minha mãe ficava desesperada. Mas filho, como você vai fazer isso? Vai para encher de concorrente e tal. Mas pra mim, primeiro que eu gosto de fazer isso. Segundo, pô, eu tô tendo a chance de ser referência no que eu faço. De ser... de quando as pessoas forem fazer um jogo vertical no Brasil, ou que, eu quero que seja fora do Brasil também, mas que as pessoas lembrem de mim, do que eu ensinei, do que eu falei, na técnica que eu desenvolvi, que pensem na... que venham ver imagens dos verticais que eu fiz. Isso é ser referência. E eu tive a oportunidade, porra, sem gastar nada quase, só fazendo uma live, de começar a ter isso, e eu vi que isso era. E eu vi, pô, dá pra fazer um curso, a gente fez um curso. E o curso, claro, pessoal, ninguém é idiota, ninguém faz coisa de graça. Claro, eu tô vendendo um segredo, o meu segredo de sucesso. Eu tô entregando, isso tem um preço, isso pra mim vale ouro. E tem um monte de gente que tá assistindo a live aí que tá abrindo empresa porque viu que isso é uma receita, que isso pode dar certo, e tá investindo, criou marca, CNPJ, largou emprego, porque acreditou. E quando a gente lançou o curso em março, a gente tinha uma eu não vou abrir valores aqui de número de alunos, que eu não posso, mas eu tenho uma sócia nisso, eu tenho uma parceira nisso, que é a Raquel, do jardineiro.net, maior site de paisagismo do Brasil, o maior site de paisagismo do Brasil, confiou em mim, acreditou em mim e aceitou ser minha agente. E ela fez uma estimativa, uma... Como fala? Como é que chama? Ela fez cenários, né? De como seria a venda, o número de inscritos do curso. E no cenário mais otimista, nesse primeiro lançamento que a gente fez em março, a gente tinha X, vamos colocar assim. Tinha três cenários. Tinha o pessimista, que era X. O otimista, que era... Não, o pessimista, que era X. O realista, que era 2X. E o otimista, que era 3X. E eu tinha a minha expectativa, que era o dobro da expectativa otimista. Era o dobro. E ela falou: João, não cria expectativa, você vai se frustrar. Tipo, você vai desistir. Não é sobre... A gente está só testando. A gente está testando você como expert. A gente está vendo se vai ter adesão, se as pessoas vão querer mesmo o curso, para daí a gente realmente investir. E o investimento foi ridículo. Foi ridículo, ridículo. Ridículo que a gente gastou de divulgação, sabe? De pagar post. Foi ínfimo. Assim, foi ínfimo, assim, o meu jardineiro, o meu funcionário que ganha menos, conseguiria pagar o valor que a gente gastou à vista, com um salário. Isso daria dinheiro. Daí, beleza. Lembre, a minha expectativa é o dobro da otimista dela, que era três vezes a... Bom, enfim. Daí a gente lançou o curso. E o curso teve o dobro do número de inscritos da minha expectativa sem noção otimista. Da minha expectativa. Eram várias vezes a expectativa otimista da Raquel. Foi assim. E daí... Porra. Daí todo mundo que criticava, todo mundo, daí começou biologia, todo mundo, e agora, pô, é um negócio pra mim, é super importante. Mas sem a Serhaus não adianta, uma coisa vai vir da outra, né? Mas enfim, eu acho que... E agora, dia 9, a gente vai lançar outra turma. Mas a questão do curso pra mim não é só dinheiro, sabe? Porque desde que eu tive esse câncer, eu jurei pra mim que não ia ser mais só por dinheiro. Eu tinha que ter um propósito. E quando eu vejo os alunos, como tem vários assistindo aqui falando, os depoimentos que mandaram, foda. Pô, de gente que às vezes estava na mesma situação que eu tava quando eu tava desempregado, ou gente que estava na mesma situação que eu tava quando eu tava infeliz trabalhando no emprego que eu não gostava, ou de gente que, putz, nunca teve chance, sei lá, sempre passou dificuldade, como eu, quando eu tava. Eu fui muito privilegiado na minha vida, porque eu estudei nas melhores escolas de Curitiba, de graça, fui bolsista, nunca paguei mensalidade. Eu estudei numa escola, numa Universidade Federal, né, o povo brasileiro pagou para me formar. Então, é muito bom ver isso tudo dando, refletindo na vida de outras pessoas também. Nunca tive essa pretensão, mas agora que estou vendo acontecer, é assim, incrível. E é só o começo. A gente tem dois anos. Fazendo três agora, completando três. Agora, a gente está implementando o ISO. Imagina, a mesma empresa que estava falindo, que podia pagar a gasolina para pôr no carro. A gente está implementando o ISO. A gente tem uma advogada que está cuidando do nosso sistema de franqueamento. A gente tem uma consultoria financeira, a gente tem uma consultoria de medicina do trabalho, a gente tem uma consultoria de segurança do trabalho, a gente contratou a V4, que é a maior empresa de marketing do Brasil. São 9 consultorias, não vou lembrar de todas agora. A gente tem um designer de produtos que está desenvolvendo novos produtos. A gente tem uma consultoria comercial para formar a equipe comercial. Está faltando uma ainda, que eu não estou lembrando qual que é. Mas enfim, são 9 consultorias, 17 funcionários. A gente começou a ter uma frota já. Isso, se eu olho 6 meses para trás, a empresa era outra. Se eu olho 1 ano para trás, era outra, mais diferente ainda. 1 ano e meio e 2 anos atrás, 3 anos atrás, a empresa não existia. E eu tenho certeza que daqui a 6 meses, final do ano, já vai ser outra empresa muito maior do que ela hoje. Enfim, isso é... O objetivo dessa live, quando a gente decidiu fazer, era meio que para desabafar e meio que para mostrar que você não precisa ser rico, não precisa ser filho de papai, de mamãe, ter família com posse, não precisa ter ganhado dinheiro de outra forma e ter dinheiro para investir, você não precisa, cara, sei lá, sabe, é possível. E uma coisa... Eu vou até estragar um argumento que eu vou usar, né, no lançamento do curso, que é assim, eu só estou aqui porque investiram na minha educação, porque eu tive bolsa de estudo, eu estudei numa universidade pública, e eu não tive a melhor educação que minha mãe tinha dinheiro para pagar, pelo contrário. Só que eu acho que de todos os privilégios que eu tive na vida, e eu tenho muito privilégio, apesar de não ter nascido em família rica, eu tive, claro que tive muitos privilégios, comparado a alguém que... Até pessoas que nasceram na mesma, que moravam no mesmo bairro que eu morava, que morava na periferia de Curitiba, que assim, lá era tudo plano, né, mas era só, se fosse um... Assim, o terreno era favela, não era uma favela, tinha valeta na frente de casa, enchia, a valeta transbordava, entrava dentro de casa, enfim. Tinha os moleques que cresceu comigo, tudo tá preso, morto hoje, era desse mundo que eu vim. Mas o maior privilégio que eu tenho de todos, com certeza, foi ter a mãe que eu tive. Porque eu converso, hoje eu tenho amigos empresários, eu tenho amigos engenheiros, eu conheço pessoal, dono de construtora, eu conheço gente muito rica. E eu converso com pessoa da minha faixa etária, cara que teve tudo na vida, e eu falo de igual para igual com eles sobre a minha educação, porque eu tive uma educação tão boa quanto eles. Estudei em colégios tão bons quanto eles estudaram, em faculdades tão boas quanto eles estudaram. Eu estudei, trabalhei nos Estados Unidos tão bom. Só que isso não é só mérito meu. Não fui porque eu tô falando isso sem medo de soar arrogante, porque isso não é só mérito meu. Na verdade, é isso daqui o mérito meu. O que mais me admira é... Eu queria ter uma foto para mostrar da minha mãe, como que ela era. Aquela enfermeira, auxiliar de... Não é enfermeira, a enfermeira fez faculdade. Minha mãe é auxiliar, tem enfermeira. Tem auxiliar, tem enfermeira, tem auxiliar técnica de enfermagem. Não, aliás, tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem e tem auxiliar técnica de enfermagem. Auxiliar técnica de enfermagem, nível primeiro grau. Auxiliar técnico de enfermagem que ganhava um salário mínimo, sei lá quanto ela ganhava, mas eu acho que era um salário mínimo. Ela conseguiu educar o filho e dar a mesma educação que a dona da... Eu não quero citar nome, mas... Que a mãe desses meus amigos ricos, que os pais deles conseguiram dar pra ele. É isso que eu acho que é mais valioso. A minha mãe conseguir criar uma criança e dar pra ela a mesma educação que gente milionária. Da gente conseguir ter o mesmo... E hoje eu sou fruto disso. Eu consegui ter essa educação porque minha mãe conseguiu me dar essa educação. Mas como eu falei pra ela esses dias, e ela muito humilde falou, filho, mas... É, claro que eu fiz muito pra você ter isso, mas eu só te dei a vara. Quem foi lá e pescou foi você. Porque eu podia ter pegado isso e não feito nada, né? Enfiado no nariz, como diz a minha mãe. Mas enfim... acho que é isso. Eu queria muito ler tudo que vocês escreveram aqui, mas eu tava muito emocionado pra ler aqui. O Ricardo tá dizendo que ficou emocionado. Também fiquei muito emocionado com o seu depoimento do curso, viu? Wesley, é uma live que não foi sobre planta, mas foi sobre você ser empresário. Né? Que bom, cara, que você está falando aqui que você estava pensando esses dias mesmo em desistir. Cara, eu acho que o maior recado dessa live é não desista. Não desista. Se eu tivesse desistido quando eu achei que ia falir... Tem uma música aqui que vai ter happy hour aqui agora. Se eu tivesse desistido quando eu achei que ia falir, eu ia estar desempregado agora, na merda, endividado, devendo, assim, uma dívida impagável pro resto da minha vida, sendo que era só não, né? Era só eu aguentar firme o soco que a vida dava, porque uma hora você planta, uma hora colhe. Que bom, Wesley, que foi bom pra você. Carninha, valeu. Vitória, obrigado. Valeu, Daniel. Tiele, obrigado. Guilherme Favarão, amigo de faculdade. Daniel, valeu. Ricardo, você tá escutando, cara? Que vergonha, meu Deus do céu. Achei que você não tava escutando. Ricardo é meu financeiro. João, tudo começa em sua mente quando você acredita. Visualiza e será concretizado. É isso aí. Álvaro. A Daisy, que vergonha, tô com vergonha dessa live. Pessoal da minha produção, por favor, não usem pedaços dessa live pra fazer videozinho, que eu fico com vergonha. Valeu, Ricardo. Cara, tô morrendo de vergonha aqui. Valeu, pessoal. Então é isso, pessoal. Não desistam.
Um abraço aqui.
Valeu. Cara, para de chorar. Valeu, é o Ricardo meu financeiro.
Abraço aí.
Pare, cara. O Stefano. Enfim, é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou parar por aqui porque eu tô fudido. Desculpa, falei palavrão. Eu estou muito emocionado. Valeu, pessoal. Boa noite e até a próxima live.